A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. O Globo Repórter de hoje vai falar da nossa relação com quem mora na casa ao lado.
Olá, boa noite. Quem nunca reclamou do barulho da obra ou da gritaria na vizinhança, hein?
O Guilherme mora num apartamento com 30 metros quadrados e decidiu ter um piano de cauda.
A vizinha de cima é psicóloga e trabalha em casa. Cenário perfeito para uma crise no condomínio.
Os ensinamentos que vêm dos moradores da favela, onde quase tudo é compartilhado.
E a paixão que começou pelo olho mágico. Vem com a gente descobrir os segredos da vizinhança.
Bem pertinho da praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, aos pés da Pedra da Gávea. Um condomínio com 30 mil metros quadrados de área verde.
Era uma chácara e a gente conserva o rio, o lago, a área verde toda. A gente tem muita paixão por conservar, porque é uma benção morar no Rio de Janeiro, num lugar como esse.
Mas para morar no meio desse paraíso verde, você tem que abrir mão de uma coisa: espaço.
Nós temos 200 unidades de 29 metros quadrados, são unidades muito pequenas.
Os apartamentos são mesmo muito pequenos. E no do Guilherme, então, tem um piano de cauda.
Um ditado antigo que diz que o que é de gosto, regalo da vida. Ou seja, se gosta, te traz alegria. Aqui no caso, o gosto do Guilherme é esse piano de cauda. Era para ser só dele, mas com 200 vizinhos, precisou ser um gosto coletivo. Essa casa é do piano ou é sua?
É dividida entre os dois, mas é mais dele do que minha.
Ele ocupa bem mais espaço, né?
Sim.
A vizinha de cima é a Nilma. Ela é psicóloga e tem atendido em casa pela internet. Convive com o piano do Guilherme desde que ele começou a tocar. Foi no início da pandemia. Com muito jeitinho, ela quis saber se ele ia procurar umas aulinhas.
Melhorou então depois que ele fez a aula?
Muito, graças a Deus.
Era duro? Era duro de aguentar?
Era duro, porque é aquela coisa repetitiva aqui, é um silêncio danado. Então, qualquer barulho você escuta. E um piano repetitivo, nha, 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 dói, dói, dói na cabeça.
No início era difícil mesmo, você estava meio que aprendendo.
Sim. Eu estava no início do início e depois, de um tempo para cá, eu passei a ficar menos aprendiz.
Repetitivo.
Exatamente, exatamente.
E ela chegou a falar com você, falou, olha, era bom você pegar uma aula.
Ela falou, então, você vai evoluir, não vai, como é que é, mas sempre a relação bem boa.
Ela foi sutil, né?
Sim.
Muito da calma e da sutileza que a psicóloga tem vem das meditações que ela faz na área da piscina. Ela também recebe visitantes inesperados na janela.
Aqui a natureza quase que invade a sua casa, né?
Exatamente.
Você já foi invadida por algum bicho?
Foi engraçado, porque tinha uma criatura barriguda, eu não sabia se era macho ou fêmea, eu chamava de Chico, achei que era o Chico barrigudo. Aí o Chico invadiu minha casa, eu tive que dar bronca no Chico para ele sair batido. Um pouco depois, Chico voltou Chica com um bebezinho.
Aí, macaca?
Macaca, era macaca, porque macaco normalmente é barrigudo, naturalmente, né? Mas ela estava grávida, era uma fêmea, estava procurando comida.
Ai, você deu?
Dei.
Deu?
Dei. Eu sempre dava.
Alimente uma grávida.
Alimentei uma grávida. Só não queria que entrasse na minha casa,
isso.
Mas a fome era muita, ela invadiu.
Aqui é maçãzinha. Ó. Ó, a maçãzinha. Ui, que medo, mamãe.
Nilma também faz caminhadas pelas áreas verdes que o condomínio oferece. No passeio, junto com ela, acabamos conhecendo outros moradores.
Que tipo de vizinhos você tem? A gente sabe tão pouco sobre quem vive tão próximo, né? Separados apenas por uma parede, existem universos muito diferentes. Imagina então num condomínio como esse aqui, com 200 apartamentos, quanta diversidade. E foi aqui que a gente encontrou uma indígena, a Rosário. Ela é da tribo Guarani. Os índios guaranis vivem espalhados pela América Latina. E a Rosário escolheu viver aqui no Rio de Janeiro há 50 anos.
Nasci na Argentina, fui me criar no Uruguai, fui para os Estados Unidos, onde nasceu minha filha, vim para o Brasil, tenho um filho uruguaio também, uma irmã paraguaia e um irmão boliviano, pai brasileiro. Então é uma ONU, uma total loucura, né? Mas é muito bom você poder dizer, eu vivo no Brasil, amo este país, e este ano vou fazer 50 anos de Brasil. Eu queria fazer uma festa.
Enquanto não dá para fazer festa, ela joga gamão com a vizinha.
Vizinho é uma coisa que o de lá de cima escolhe para você aprender alguma coisa. Na aldeia, se você vai numa aldeia guarani, você não vai ouvir gritos, nem mais xingando, nem pais, nada disso. Na aldeia, um filho é filho de todos. A gente faz tudo junto.
A síndica Luciana diz que brigas entre vizinhos não são comuns no condomínio, mas existem problemas.
Tipo o quê?
Tipo briga de casal, briga de ex-casal, questão de barulho é uma coisa muito sensível. As pessoas agora estão mais aqui dentro de casa. Então, o barulho é uma coisa que sensibiliza muito.
Esse piano demandou aí reclamação?
Não, eu acho que o piano foi mais prazeroso do que qualquer outra coisa. Uma pessoa que estava mais mal-humorada, uma pessoa que estava mais... Mas acho que é mais prazer do que reclamação.
Hoje, Nilma e Guilherme têm uma relação harmoniosa. E ele mantém um espaço em casa para que os amigos escrevam alguma coisa para ele e para sua música.
A Nilma sempre foi compreensiva comigo. E a gente sempre foi conversando, sempre foi tendo uma relação boa. E hoje em dia a gente tem uma relação incrível. A gente é mais do que vizinho, a gente é amigo.
É uma convivência pacífica.
Totalmente pacífica e harmoniosa.
É. Agora, você sabe que o Guilherme vai começar a aprender a tocar gaita?
Oh, essa notícia não é muito boa.
Até chegar um Bob Dylan vai ser difícil, hein?
Vai demorar.
Ah, o barulho. Quem não costuma ouvir uma serra elétrica ou uma sinaleira de garagem? De janeiro a maio deste ano, os serviços prestados por arquitetos e urbanistas cresceu 47% em relação a 2020. Somos todos vizinhos do barulho nas grandes cidades.
A situação entre os vizinhos está longe de um final feliz. O IBGE informou que quase 8 milhões de pessoas passaram a trabalhar em casa no início da pandemia. O bom senso não prevaleceu e as reclamações de barulho aumentaram muito nos últimos 2 anos.
Às vezes, por trás de uma porta assim, mora um vizinho que parece que não está nem aí para você. Faz barulho, perturba o seu sono, difícil de levar. Parece que nem é humano. Quer ver?
Oi, tudo bem? Eu sou o Rato Borrachudo.
Rato Borrachudo.
Tudo bem?
Tudo certo.
Desculpa que eu tô um pouco tímido.
Pode entrar?
Pode, claro.
Esse é o Douglas. Ele tem um personagem, o rato borrachudo, quando participa de jogos online. A característica mais marcante dele é fazer muito barulho. Ele também ensina como montar eletrônicos e até eletrodomésticos.
Tem alguma coisa errada aí. Tá ruim não, ó. O negócio tá bom, só que a água está saindo preta. Mas é o que eu faço.
Logo que se mudou do Rio para São Paulo, o rato borrachudo conheceu a fúria dos vizinhos.
O caso do rato era barulho relacionado com a atividade dele, com quem estava do outro lado da tela.
Era uma gritaria.
Né? Era. Tipo jogos onde as pessoas se empolgam tanto ao ponto de um gritar com o outro e haver esbravação de palavras, de talvez até de xingamentos. E foi isso que incomodou os vizinhos, a gritaria. Então alguns até imaginavam que ele de fato estava tendo agressão física com alguém da residência.
Os vizinhos acordaram, a polícia foi chamada, mas o rato não ouvia nada, porque estava com fone de ouvido.
Virou a viradinha! E as pessoas achavam que eu estava batendo em alguém. Então era denúncia de agressão. É, achavam que eu estava drogado, que eu usava algum tipo de droga e ficava em casa transtornado. Mas não, eu só estava trabalhando.
Em um de seus vídeos, ele explica a potência de seus gritos.
O máximo que eu bati, num grito só, foi 129,8 decibéis. É bastante. Isso foi um grito, nem foi um grito mais alto, que eu tenho quase certeza que eu já gritei mais alto do que isso no canal. Aí ele foi e me mandou essa coisa aqui. Você pode ver que 130 decibéis é um tiro de arma de fogo. 140 é ensurrecedor. Eu tô na escala de gameplay ensurrecedor, né?
Para continuar com seu trabalho, o rato teve que fazer um quarto com uma acústica poderosa, onde ele pode gritar à vontade sem atrapalhar os vizinhos.
Agora eu tô preocupada ainda com a questão do barulho.
Barulho.
Eu vou lá para fora, nós vamos fechar essa porta, e você vai fazer as suas coisas, e eu quero ver o que se ouve lá de fora.
Deixa comigo. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não, véi! Não, véi!
Não! Meu amigo, dá pra ouvir tudo aqui de fora.
É, mas não incomoda vizinho.
Tem certeza?
Absoluta, senão tava cheio de multa.
Mas nem sempre dá pra multar. O horário permitido para obras, por exemplo, vai de 8 às 17. Aí só com muita paciência e criatividade. Foi o caminho que o ator Felipe Raiut encontrou para sobreviver. Ele criou um vídeo nas redes sociais onde dança ao som dos barulhos das obras. O vídeo viralizou e já foi visualizado por mais de 700 mil pessoas.
É o dia inteiro desse jeito aqui, a gente, ó, ela muda de tom. E a gente sabe que o vizinho daqui tá completamente indignado, é isso?
Tão indignado, seja bem-vindo.
É barulho demais, né? Oh, tudo bem?
Tudo bem, prazer.
Tudo bom. Você tá cercado de barulho, é isso?
Eu tô cercado de barulho por todos os lados, assim. Tem barulho acontecendo aqui do lado, tem barulho em cima, tem barulho ali. Eu já não sei mais de onde vem o barulho.
Tudo obra?
Tudo obra.
E a vizinhança aqui, como é que reage? A sua vizinha?
É, eu tenho...
Tem uma que é menos calma, né?
Eu tenho, assim, eu dou graças a Deus que é uma vizinhança organizada, assim, dessa coisa. E ativa, politicamente ativa. Isso é maravilhoso. Então, assim, eu tenho uma vizinha que dá 5 horas, ela já grita, acabou o horário da obra! 10 horas da noite começou uma briga, assim, entre duas pessoas. E aí ela foi na janela e falou assim, 10 horas da noite! Para de brigar agora e amanhã às 8 horas recomeça! E a pessoa falou assim, tá bom.
O bom humor fez Felipe enfrentar as obras da pandemia de uma forma mais leve.
Ficar nesse estado de raiva, ficar nesse estado só piora o meu dia a dia, o meu cotidiano, o meu trabalho. Então, assim, dentro dessa adversidade, o que eu posso fazer? Como é que eu consigo lidar isso de uma maneira mais leve, pelo menos?
E eu acho que o brincar é meio que um caminho pra isso, sabe? Lidar de uma maneira mais lúdica, sabe? Porque a realidade já tá irrespirável. A gente, literalmente,
é, né? Mas assim... Repete aí, ó, o movimento que você fez. Você
vem
consegue?
Comigo.
Vai, né? Olha isso.
Vem comigo, vem, vem comigo.
Vem, vem. Vem aqui, ó. Tem uma coisa meio dramática
tem,
também,
tem.
Né?
Você tem. Sente o drama, sacou?
Faz uma coisa meio...
Isso, vai soltando. É um contato improvisação.
Livre, são muitos os sons que vêm dos barcos que passam pelo Rio Guajará. Um barulho de vida, sons da cidade. E dentro de casa, a população também convive com seus barulhos, que ficaram muito mais altos na pandemia.
A família do Antônio e da Mariana está passando pelo mesmo problema aqui em Belém. A obra, além do barulho, já deixou marcas. Uma baita rachadura na parede. O filho Guilherme não consegue estudar online.
Guilherme reclama? Bastante. Já é complicado uma criança estar em aula online. Aí com barulho externo assim, tá bem complicado.
O que, que ele diz assim quando o barulho tá bem?
Que não tá mais aguentando, que não tá ouvindo nada.
Não tá entendendo nada?
É, e eu tô tentando manter um equilíbrio pra gente não perder a paciência, pra tentar levar da forma mais leve possível, porque vai acontecer sempre, né? A gente que mora em apartamento, vizinho, sempre vai ter barulho. Então a gente tem que ter paciência pra aguentar passar.
Já xingou os vizinhos por aqui?
Mentalmente já. Mentalmente já, bastante.
A história de amor desse casal começou há muito tempo e por causa de um barulho que a Mariana ouviu no corredor.
Aí fui olhar, né, curiosa, assim, pelo olho mágico, e eu vi que era o vizinho novo chegando, de mudança. E eu, já naquele momento, eu senti alguma coisa diferente, mesmo pelo olho mágico.
Já gostou do bolo?
Já gostei. Aí eu disse, meu Deus, eu preciso marcar presença de algum jeito. Esse vizinho precisa ver que ele tem uma vizinha interessante, né?
Ela começou a arquitetar um plano para cruzar com ele. Já tinha jogado o lixo fora naquele dia, mas deu um jeitinho de colocar uma sacola dentro da outra e partiu para a conquista.
E aí a gente deu aquele oizinho, já mostrei a ele que tinha uma vizinha lá.
Chamou atenção, achei ela bonita, né? Aí eu falei, olha, tem uma vizinha aqui, mas é aquela história, né? Acabei de chegar lá, né? Então não tinha noção de nada do que estava acontecendo, né?
Aí, a gente, como eu ficava nessa, a gente conversava, dava oi. Teve um dia que eu criei coragem de levar uma sopinha para ele. Criei coragem, eu nunca fui assim, de ir atrás, só que eu tava apaixonada, então eu criei essa coragem, fui levar uma sopinha, e nesse momento a gente
trocou. Tu mesmo fizeste a sopa?
Minha mãe. E minha mãe que disse, leva a sopinha pro vizinho. Ai.
Conversa vai, conversa vem. Um dia ele convidou ela para jantar.
Eu já tinha jantado, já estava cheia, mas eu disse que eu não tinha jantado e aceitei, óbvio, não podia perder a chance.
Foi então que ficaram pela primeira vez. Depois de um tempo de namoro, o pai da Mari foi transferido para outro estado e o romance foi esfriando. Mas foi um vizinho comum que uniu os dois outra vez.
É engraçado que aí entra mais um vizinho na história.
Opa!
Quando eu me mudei, a gente morava num apartamento, né? Que o proprietário era colega do meu pai e acabou sendo colega do meu vizinho, que hoje é o meu marido. É um pouco confuso isso, que é muito vizinho na história.
Pra resumir, o vizinho colocou os dois frente a frente de novo numa live pelo computador.
A gente se viu, depois de tanto tempo, a gente começou a chorar, tanto eu quanto ele. A gente chorou muito e a gente começou a conversar. E foi quando ele disse, ó, eu tô indo pra Recife te buscar. Eu fiquei em choque.
Hoje, eles têm o Guilherme, que é fruto desse amor e da persistência da Mari. Agora é só esperar a obra acabar pra ter paz. Porque amor tem de sobra.
Daqui a pouco vamos conhecer a comunidade onde o lema é Uma por Todas e Todas por Uma.
E o prédio onde a pandemia transformou vizinhos em parceiros. É já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Nós, no último ano, começaram a pensar, e agora? De dentro de nossos quadrados, contamos com quem estava próximo, na porta ao lado. São muitas histórias de desafetos, de brigas entre vizinhos. Mas aconteceu o contrário também. O vizinho que nos ajudou a levantar, que participou dos nossos momentos, nos fez olhar para o futuro. A Carla, por exemplo, ajudou a Estefânia a começar o próprio negócio.
Você acha que o Fabinho consegue fazer pra gente aquela comida maravilhosa?
Como a gente estava na pandemia, estava chegando meu aniversário, eu queria uma coisa diferente, um camarão, que assim, ela já tinha comentado que ele fazia, eu bati lá na casa dela e perguntei se achava que ele topava fazer pra gente.
Antes da Carla bater na porta do Fábio e da Estefânia, eles já sabiam que precisavam fazer alguma coisa, e rápido.
Trabalhei com um restaurante 10 anos e surgiu no meio no início da pandemia, que eu tinha pedido demissão de um trabalho. E aí ela também ficou sem trabalhar e eu falei, ó, a gente vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que cozinhar. Porque eu sei cozinhar e sempre gostei de cozinhar.
Estefânia, que é design, criou as embalagens. E o pai da Estefânia, que já andava sem entusiasmo, criou fôlego para montar as caixas. Rolou uma pimentinha e é também um entregador, que sobe e desce escadas como um menino.
Olá! Alegria da
tudo
família!
Bem? Tudo bem, Rafa?
Muito obrigada!
Legal, amor. Eu dobro a caixa, preparo com uma pimentinha que ficou o símbolo.
Aham.
Essa pimentinha eu até que faço, não é? A pimenta que produzo.
Já dá para pagar as contas sem problema?
Sim. Sim, dá pra pagar sim. Isso era uma preocupação, né, que a gente não sabia o que ia ser da pandemia, a gente não ia conseguir trabalho. E ainda bem, deu tudo certo e a gente consegue pagar nossas contas. Escola do filho, aluguel, todas as nossas contas. Está sendo muito bom.
Qual foi a importância das vizinhas, da vizinhança nesse trabalho de vocês, no sucesso desse trabalho de vocês?
A vizinhança, elas, além do apoio emocional que eu tenho total delas, nosso dia a dia, nossa troca, elas ajudam até na parte prática, tipo assim, às vezes já aconteceu da gente, do nosso carro tá com problema e eu pedi um carro emprestado para fazer as entregas e elas sempre se prontificam. Ou meu filho, a gente tem um filho, meu filho não tem com quem ficar, pode ficar na casa de uma vizinha enquanto a gente tem que fazer um negócio urgente pro panela. Então assim, o apoio delas é total.
Com a pandemia a gente viu, inclusive, que muitos vizinhos passaram a se conhecer e a agir como as pessoas da favela por conta da pandemia. O que eu achei muito curioso. Eu falei, gente, eles estão descobrindo uma coisa que já existe, ó. Eu falei, o pessoal da favela já faz há tanto tempo, né? Até mesmo de entender que o vizinho está passando por dificuldade financeira e faz bolo, faz pão, as pessoas compram umas coisas das outras. Então, o que as pessoas descobriram nos condomínios e tudo mais durante a pandemia, na favela, desde a década de 40, 50, já existe.
Elaine é antropóloga e foi fazer uma pesquisa na favela da Barreira do Vasco. O que ela descobriu transformou sua pesquisa em tese de doutorado sobre vizinhos.
E eu estava de frente para um grupo que se organizava mutuamente, que prestava assistência mutuamente, que se ajudava, mas também se festejava. O cuidado é compartilhado. o cuidado com os idosos é compartilhado, o serviço é compartilhado, fazer bolo para o aniversário de alguém é compartilhado. O vizinho é importante e ele é próximo, tal como um parente.
E a gente é uma grande família que está unido para tudo, para alegria, para tristeza, para dor.
Parede com parede, portas e janelas muito próximas, é difícil encontrar um lugar onde a relação entre vizinhos seja tão intensa quanto numa comunidade. E quase todas elas têm mulheres fortes, como aqui na Barreira do Vasco. Elas lutam por seus direitos, ajudam a cuidar dos filhos dos outros, têm sempre uma palavra amiga e sabem até o momento de não se meter na vida do outro. Um exemplo disso é a dona Eunice, que dá nome a esse beco. Uma rezadeira muito sábia que está na memória de todos que conviveram com ela.
Ela era aquela pessoa assim que não tinha momento triste, não tinha momento ruim para ela. Ela era aquela pessoa que ela organizava do enterro a uma festa.
Olha aqui, tá chegando comida. Esse é o quê?
O cuscuz da vizinha.
Oh, mais uma comida. Nossa!
O tempo que ficamos na Barreira do Vasco, vimos passar muita comida boa. O vizinho prepara uma coisa, o outro leva a churrasqueira e a festa vai acontecendo. As vizinhas do condomínio da Zona Sul do Rio de Janeiro são também mulheres fortes. Assistiram a pequena empresa da Estefânia e do Fábio crescer, sair dos limites do condomínio e ganhar as ruas. Cada uma tem seu prato predileto do panela de casa.
Camarão cremoso.
Bobó de camarão.
Cozido.
A rabanada.
Na Barreira do Vasco, as mulheres cozinham para seus vizinhos, especialmente nos finais de semana. E aqui, todo mundo também tem suas preferências.
Quais são as comidas mais gostosas aqui das festas?
A Silvia, o cheiro do café dela, o beco inteiro fala assim. Silvia está fazendo café. Gelatina, tia Deia.
Bolo de milho.
Bolo de milho. Isso. Churrasco, Denise. Os caldos dela. Canjica.
A única coisa que diferencia esses dois grupos de mulheres são as oportunidades.
O que é um bom projeto social para você?
Mulheres. Mulheres, porque eu vejo assim, que as mulheres da favela não são reconhecidas, não são valorizadas, sabe?
E um projeto que atenda as mulheres.
Que atenda as mulheres, que nós não temos. Eu penso muito nas crianças, porque daqui vai sair o futuro, né? Tem crianças aqui que tem cada dom que ninguém sabe. Tem criança aqui que canta, que você vai se arrepiar de ver essa criança cantando. Tem criança que sabe fazer comida, sabe fazer um bolo. E só a mãe que sabe. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. Porque cada dia que passa, nós estamos perdendo mais crianças, né? Pro outro lado, porque assim, não tem aquele projeto. É mais fácil apontar. Aquela mãe não dá educação, aquela mãe deixa o filho na rua. Mas o que, que essa criança vai fazer 24 horas dentro de uma casa que, às vezes, só tem a cozinha, a sala e o banheiro? E tem 10 pessoas dentro dessa casa.
Ali já vi. Era aqui 70.
A antropóloga viveu 4 anos na Barreira do Vasco e aprendeu muito mais do que imaginava.
Voninha, por que, que toda sexta-feira, eu já repito, eu já vejo tantos anos, você, olha quantas sextas-feiras eu tô aqui. Você pede a Fafá para ir lá pegar a coqueira na casa da Vânia, na casa da Silvia. Aí ela olhou para mim, botou a mão na cintura e falou, Elaine, olha o tamanho da minha cozinha. Se eu comprar tudo o que eu preciso, quem vai morar na minha casa são as coisas e não as pessoas. Boa. Aí eu falei, a minha cara foi no chão. Falei, gente, ela está me ensinando a ser sustentável.
E como foi que a antropóloga foi recebida na favela?
No início, eu achava assim, ih, lá vem mais uma, né? Lá vem mais uma metida, lá vem mais uma pessoa branca, querendo crescer na nossa favela, né? Porque eu falo nossa favela, que é a nossa, né? A favela não é de ninguém, é nossa. Então,
E Elaine vem com aquela conversa, sou antropóloga. O que é antropóloga? Eu nunca ouvi falar o que é antropóloga. Vocês sabiam o que era antropóloga? Ninguém sabia o que era antropóloga.
Que conversa é essa?
Que conversa
é essa?
Quer saber da vida dos outros. Né? Eu pensava nisso.
Mas Elaine chegou com humildade. Estava aqui para aprender.
E ela começou a ver que a favela adotou ela. Né? Então ela passava na rua comigo, os outros falavam assim, mas quem é aquela gringa? E eu falava, ela não é gringa, gente, ela tá fazendo a tese dela da antropologia, esquece isso, mas eu quero dizer o que é isso. É melhor ser a gringa.
Todos aprenderam de alguma maneira o que era antropologia, né? Acho que talvez da maneira deles. Estuda o nosso jeito de ser, nos apoia, é uma pessoa estudada.
Elaine não vinha da Barreira do Vasco há 5 anos, mas a amizade, quando é forte, dá a sensação de que parece que foi ontem.
Antes da pandemia, o título da minha tese era Lições da Favela. Então, eu acredito que, tendo pandemia ou não, essa maneira de viver, conviver, não é só sobre sobrevivência, é sobre vivência, sabe? É sobre estender o braço e mais, e ter uma segurança para ser feliz, para rir, para construir a vida, para não ter medo, não ter medo do trapézio, porque a rede está lá para te apoiar.
Eu queria falar para as minhas vizinhas aqui do condomínio que elas foram presentes na pandemia. O tempo todo eu fui super bem acolhida quando eu vim morar aqui. Elas cuidam de mim, a gente se cuida, a gente cuida dos nossos filhos, a gente cuida do nosso trabalho. Uma ajuda a outra, de manhã até de noite, todos os dias. Então eu queria agradecer muito elas por toda essa parceria eterna, que mesmo que alguém saia daqui, eu tenho certeza que a gente vai continuar juntas nessa amizade.
Meus vizinhos, para mim, é tudo que eu podia imaginar e um pouco mais. Eles são tudo que eu tenho na vida. Tudo. E eu tenho certeza que mesmo se um dia eu sair desse beco para morar em outro estado, se eu precisar de socorro, eles são capazes de me socorrer. Na mesma hora. Não tenho família aqui. A minha família toda são essa aqui. E agradeço muito a meu Deus.
Na Barreira do Vasco, eles se chamam de nossos. Uma rede de vizinhos que se apoia nos bons e maus momentos.
O que é preciso para virar um dos nossos?
Nada. Só
comer junto com a gente.
Uma pé de galinha, meu irmão.
A gente tem uma prática de construção de pré-noções. Né, e de verdades e de julgamentos, né, olhando para a cor da pele, olhando para o jeito que se veste, para o título, ou se é famoso ou não, ou se é rico, ou o tipo de carro que tem. A gente vai criando uma série de barreiras que, na verdade, atrapalha a gente de ver quem é o outro de verdade. E quando você se abre para olhar as pessoas com o filtro certo, é uma grande surpresa.
No próximo bloco, a florista que enfeita e perfuma a vizinhança.
Não saia daí, a gente volta já já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio dos Vox.
Que parecem pintura.
Sim, eu gosto muito de cor, né? Acho que os meus buquês, eles são muito coloridos, vibrantes. Para mim, fazer um arranjo é como pintar um quadro, né?
O quadro está pronto, mas a poesia começa agora. arranjos que faz por encomenda, sobram muitas flores. E ela dá para os vizinhos.
Olha que vizinha generosa essa Fabiana, hein?
É verdade, ela sempre nos dá flores, né? As flores estão sempre associadas a boas coisas, né? Receber flores é um ato de carinho, de amor.
O que você acha desse gesto dela?
De humanidade.
Energia que se espalha, né?
Sim.
Pela vizinhança toda.
Sim, e o bairro acaba ficando mais energizado.
É isso, bacana. Agora, ter uma vizinha florista é um luxo, né? De bom gosto, assim, então.
Eu tenho amigas que falam, ah, eu quero, assim, não quero me mudar para o seu prédio para ganhar flor. Eu acho que essa é a minha função, é levar energia, levar cor através das flores para as pessoas. E nesse momento de pandemia, é muito, assim, bonito ver, porque pelos meus olhos, apesar de ser um momento muito difícil, né, e eu sei disso, eu tenho uma outra lente, que é ver um pouco de beleza nesse momento das pessoas estarem, né, trocando amor através das flores e eu poder estar trocando também, levando para os meus vizinhos e para pessoas próximas de mim um pouco de amor nesse momento.
Quando Fabiana recebe muitas encomendas, sobram ainda mais flores. Ela então vai na praça perto de casa e deixa um balde cheio delas. Depois passa para pegar o balde vazio. Ela nem vê quem pega as flores de dentro do balde.
Agora, você nunca viu essas pessoas pegando a flor no balde, mas tem uma primeira vez. Quer ir lá ver?
Quero super, sou super curiosa. Vamos lá.
Vamos tentar ver qual é a reação deles.
Vamos ver, vou adorar.
Fabiana é aquela vizinha que traz surpresa boa.
Alegrar a vida da gente, né?
Um gesto sem segundas intenções, de graça.
Isso aqui é uma lindeza, né? E estamos precisando disso, de mais amor, carinho, empatia, né? No mundo. O ser humano só evoluiu como espécie graças ao nosso espírito coletivo, né? E a gente está indo ao contrário disso, esse individualismo, né? Não é bom, a gente não está, não é por aí.
Fabiana, se todos os vizinhos fossem iguais a você...
Que lindo, né, isso,
muito,
né?
Lindo, muito bonito esse gesto espontâneo. Uh-huh. É um gesto de carinho que eleva mais ainda a autoestima da gente. A gente está carente desses pequenos gestos, que são grandes coisas na vida da gente, desse mundo.
Uma flor, um pequeno gesto. Amar o próximo pode mudar a vizinhança.
Para todo mundo, um fim de semana maravilhoso.
Um ótimo fim de semana para você e a gente se vê na próxima sexta.
Ajuda-nos, Senhor.